Palavra que o Senhor deu ao meu coração essa noite foi essa. Onde está o meu tesouro? Onde está o meu tesouro? Os países que tiveram sua alfabetização, a sua educação baseada na Bíblia, formaram pessoas com uma perspicácia muito grande na interpretação de texto, no entendimento da palavra, dos textos, de tudo. Pois elas aprendem, quando você aprende através da Bíblia, quando você tem uma educação baseada no ensino de Deus, você aprende a fazer perguntas. A Bíblia nos ensina a fazer perguntas. A Bíblia, ela, quando ensinada por pessoas com compromisso com Deus, elas sempre vão ensinar você a fazer perguntas. Elas vão ensinar você a ler, vão ensinar você a questionar. E você pode ver que é o que você vê aqui sempre, aos domingos, às terças-feiras. As pessoas que Deus coloca nesse púlpito sempre falam a respeito disso, da necessidade de entendermos aquilo que está sendo falado, da necessidade de verificarmos a palavra de Deus, para que não sejamos enganados por nenhum vento de doutrina. E, então, baseado nisso, essas pessoas aprendem a fazer críticas. As pessoas que têm esse... também começam a aprender a criticar. Critica as notícias que chegam, criticam as conversas, os textos que leem. Tudo isso vai acontecendo à medida que você se aproxima de Deus, que você se permite aprender. Que você se permite aprender. Mas o mesmo não acontece com a educação de países como o Brasil. Nós vemos hoje a dificuldade que é, vemos aquela... falarem tanto de analfabetismo funcional, pessoas que saem da faculdade, mas leem um texto e não entendem o que leem. Infelizmente. Né? Onde as pessoas elas sabem debater, quando elas vão conversar, elas têm toda aquela malícia. Né? Chega para você, às vezes chega a ser até incômodo, as pessoas conversam com você e dá a impressão que elas estão achando que você quer enganá-las, que você quer engambelá-las, que você está de alguma forma querendo passar a perna nelas. Elas entendem assim, agem assim, quando te dão respostas, são respostas que fogem, né? Tentando fugir de alguma coisa desse tipo, né? Mas, em compensação, quando elas ouvem, ou elas ouvem notícias, por exemplo, de rádio, televisão, ou quando elas leem jornais, leem notícias, elas simplesmente acreditam. Você conversa com elas não acreditam em você. Agem com aquela dificuldade de entender. Mas quando parece que vem alguém e fala, escreve uma mentira, fala uma mentira, as pessoas de pronto atendem, de pronto acham, encaram aquilo como verdade. Né? Essa semana mesmo eu estava lendo algo engraçado que aconteceu. É sempre publicado, isso vocês devem ver direto aqui no Brasil, é publicado que deveriam aprovar o aborto porque os custos de uma pessoa que fez um aborto ilegal, tudo, é muito maior do que são muito maiores, né, do que os custos de um nascimento, de cuidar de um nascimento lícito. Isso aí é pregado, infelizmente, existe na mídia, existe no Brasil, e não é só no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Isso está sendo meio que mundial. Isso está sendo meio que mundial, pregando que as coisas desse tipo, que devem aprovar o aborto, devem permitir o aborto, porque diminuiria os gastos com saúde, porque a saúde seria melhor. Isso é uma falácia, é uma mentira. Isso é uma mentira total, porque, primeiro, que não existem estudos. Não existe nenhum estudo que pegue, aqui no Brasil principalmente, pegue os gastos com uma neonatal, com uma mulher que está gerando um filho, e os gastos com alguém que abortou. Não existe essa comparação, primeiro porque o aborto não é legal. Então isso não pode ser feito. Só que as pessoas leem isso, porque como foi dito em um jornal, está escrito em um jornal, as pessoas começam a encarar isso como verdade. As pessoas não sabem perguntar. São coisas que não acontecem, em alguns países, principalmente países anglo-saxões, aqueles países que foram criados através da Bíblia. Você vai falar na Inglaterra, a Inglaterra está toda cheia de, como o pessoal fala, fake news, né, hoje lá. Mas certas coisas, você vai falar, você vê que o povo se levanta. O povo fala, poxa, não é assim, não é verdade, vocês estão mentindo. E países que têm outro tipo de criação semelhante à nossa, aceitam, simplesmente aceitam. Por quê? Porque elas acham, partem da premissa, que se alguém que estudou, que falou, está em um local oficial, falou, isso é verdade. Se deu no Jornal Nacional, é verdade. Se deu na Globo, pode escrever que é verdade. E não é. Isso é um dos exemplos do que nós vamos conversar hoje. Por quê? Precisamos criticar, não é falar mal. Criticar não é falar mal. Criticar é procurar saber se é verdade aquela informação que nos é, toda a informação que nos é dada. Desde do que é pregado no púlpito. Não podemos simplesmente aceitar. Devemos criticar. Para saber se isso é verdade. Por quê? Porque se nós aceitarmos tudo como verdade, tudo que ouvirmos de um lugar onde você pensa que a pessoa não está querendo te enganar, que a pessoa tem uma certa criatividade, que a pessoa tem aquele selo de verificação, né? O selo de qualidade, ela está falando, é verdade? Nós vamos ser ludibriados. Nós vemos, infelizmente, grandes denominações falando mentiras e as pessoas acreditando. E se nós não nos cuidarmos, eles são hábeis em falar mentira, eles são hábeis em colocar as coisas. Muitas vezes eles falam a verdade para introduzir uma mentira. Eles falam algo que é verdade, quebram a tua resistência e atrás disso eles colocam uma mentira. E você, porque ele falou algo que era verdade, começa a acreditar na mentira também. Nós temos que tomar esse cuidado. E é isso que tem sido pregado nessa igreja. É isso que tem sido pregado pelo Walter. É isso que o Walter entendeu que devia lutar contra essa mentira que corre hoje na sociedade e, infelizmente, corre no meio religioso. Esse tipo de coisa, né, está sendo combatida por nós. Então, nós devemos fazer... Oi? Aconteceu alguma coisa? Acho que foi eu que fiz aqui? Acho que tinha sido eu mesmo, né? Para variar. É a falta de prática. A gente deve procurar o quê? Ser bereano. Devemos procurar ser bereanos em nossos pensamentos. Então, é o seguinte, que as pessoas dali, lá de Bereia, eram mais bem educadas do que as pessoas de Tessalônica e ouviam a mensagem com muito interesse, mas todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Lá em Atos foi, Paulo estava em Tessalônica, foi enviado a um local chamado Bereia, a cidade de Bereia, e lá em Bereia as pessoas o receberam, né? Mas só que receberam assim, ó, tudo que falava, elas iam verificar, pô, ele está falando isso, é isso mesmo, vamos lá nas Escrituras olhar. E eles aceitaram a Cristo, né, e de certa forma devem ter sido muito prósperos na palavra. Né? E então nós devemos fazer o mesmo, não devemos simplesmente aceitar, devemos verificar. Para quê? Para sermos abençoados por isso. Porque a hora que nós começamos a verificar, a hora que nós começamos a acreditar, nós começamos a crer também. E essa crença não vai ser apenas aquela crença rasa, mas ela começa a criar superficial, ela começa a criar raízes. E essas raízes vão permitir que nós floresçamos. Amém? No último domingo, o Paulo pregou aqui, e foi uma bênção, ele falou a respeito do bom samaritano. Ele falou a respeito da passagem, né? Todo mundo sabe, tudo, mas ele enfocou o contexto. Ele começou a enfocar tudo que estava à volta daquela passagem, daquela parábola. Obrigado, Paulo. Daquela parábola, né? E nós vimos no contexto que um homem se aproximou de Jesus premeditadamente. Para quê? Para tentar envolvê-lo. Pensando em quem? Desmoralizar o Senhor Jesus Cristo. E você acha que isso acabou? Não. Hoje, pessoas ainda se aproximam de Cristo. Não tentando desmoralizá-lo, porque nem vão conseguir, mas sim obter dele benesses. Né? Achando que, como aquele homem, que pode enganá-lo como um qualquer. Quantas vezes nós vemos pessoas que chegam à igreja, nós tivemos casos e casos aqui, com certeza você conhece algum, pessoas que chegam que, na verdade, elas não querem conhecer de Cristo, elas não querem crescer, elas não querem começar uma vida, elas não querem ter uma convivência com Cristo. Elas querem saber se consegue alguma coisa. Às vezes se consegue alguma coisa de Deus ou dos irmãos. Pessoas que chegam aqui querem uma cesta básica, querem uma roupa, querem uma passagem, querem... No fundo, o Jorge sabe bem, né, Jorge? No fundo, tivemos casos aqui de pessoas que não vieram uma vez só não, que vieram mais de uma. E teve uma que, pelo menos da rodoviária, ela teve que pelo menos sair até o lado de fora, até onde o ônibus quis parar. Que o Jorge colocou ela dentro do ônibus. E as pessoas que vinham, sabe, muitas vezes as pessoas nos acham ruins por dizermos, por ver, elas veem que nós não damos atenção ou que nós negamos alguma coisa, elas acham assim, poxa, mas a igreja está aí, não faz uma caridade, não sei. E não é. Não é assim. Até para fazer a caridade, você tem que saber a quem. Você não pode fazer as coisas sem criticar. Existe na igreja uma área, né, de questões sociais, assistência social, onde a situação da pessoa é vista e daquela forma vai se ver o que se pode ajudar, o que precisa ser ajudado e vai se ajudar de acordo com a necessidade. Mas junto com a ajuda, procura-se o quê? Tirar a pessoa, a família daquelas condições. Melhor, vamos correr, vamos buscar pessoas, vamos tentar ajudar. Se for problema hospitalar, vamos tentar ajudar. Se for problema de emprego, vamos tentar ajudar. E para quê? Para que aquela situação não se permita. Porque não basta, né, como fala o japonês, né, não basta você dar o peixe, você tem que ensinar a pescar também. Então, essa é realmente a gestão social. Né? Então, esse tipo de pessoas, elas se aproximam das igrejas e de pessoas religiosas sempre procurando, né, os seus interesses, receber os seus interesses. Né? É o empresário que está mal com seus negócios, então ele vem na igreja, começa a procurar e vê se na igreja tem outro empresário que possa estar junto a ele para ajudá-lo. São pessoas que, de certa forma, faliram, que vão tentar buscar uma ajuda. E essas pessoas, sem saber e sem querer, sem se importarem também em saber os planos de Jesus para a sua vida, qual o real motivo de Cristo querer entrar em sua vida, que é para nortear, que é para dar um sentido, elas começam a se ver presas fáceis de crentes maliciosos, crentes inescrupulosos, pessoas que nós sabemos que existem, não só no meio evangélico, que nós estamos falando do meio evangélico, mas em todos os meios, existem pessoas de boa fé, pessoas com bons interesses, ainda que errados, mas com um bom coração, e pessoas que não. Não adianta nós queremos tapar o sol da peneira e achar que o crente falou que é crente é santo, não. Infelizmente, hoje, eu sou cristão há 40 anos. Eu tenho 40 anos que eu aceitei a Jesus. E eu confesso que de 30 anos para cá, eu só vejo a coisa degringolar, só vejo descer morro abaixo. Quando eu aceitei a Cristo, as pessoas chegavam e falavam assim, é cristão, pode acreditar, pode dar crédito. Hoje em dia é o seguinte, é cristão, não tem nada, não aceita cheque, confere se o cartão é dele mesmo. Hoje em dia é assim. E nós vemos isso, você anda no trem aqui, você vai ver que os caras que vendem aquelas coisas roubadas lá no trem, a maioria diz que é crente. Eu estou mentindo? Quem anda de trem aí sabe que eu não estou mentindo. Você vai na cidade, você vê crente com uma barraquinha lá de coisa que provavelmente veio de forma errada, se não é roubada, pelo menos não recolheu o imposto. Você vê a pessoa com uma Bíblia, muitas vezes oferecendo para tirar sorte, né? Abrir a Bíblia lá e falar, ó, Deus está falando isso aqui para você. E cobrando. É a mesma coisa que jogar búzio. É a mesma coisa que jogar carta. Então, se nós não agirmos com crítica, com consciência, com sabedoria, irmãos, nós seremos levados, nós seremos enganados. E Satanás, com certeza, usará pessoas assim para nos enganar e para tirar de nós o quê? O prazer de estarmos na presença de Cristo. Para tirar de nós o prazer de servirmos a Ele. Talvez vocês esperassem outro tipo de pregação, mas como hoje é uma palavra mais de crescimento, vocês me desculpem se eu não estiver sendo tão efusivo, tão espiritual, talvez. Mas eu quero que vocês tenham conhecimento. Eu gostaria que vocês saíssem daqui entendendo de uma forma consciente, que fosse racional, como diz em Romanos 12, que fosse o culto de vocês fosse racional ao Senhor, vocês entendessem o que está acontecendo, entendessem o que está acontecendo ao redor de vocês. Porque coisas tremendas estão acontecendo no mundo, irmãos. Esse ano que vai entrar, está marcada, antes do meio do ano, uma reunião entre vários líderes do mundo. Para quê? Para tentarem começar a construir uma religião única, mundial. E se você não sabe o que é isso, você leia o livro de Apocalipse e você vai ver. Religião única é algo que fala lá em Apocalipse a respeito do anticristo. Existe um movimento, existe um grupo no mundo que se chama de globalismo, né? Globalização é diferente de globalização, que chama de globalismo, que são famílias riquíssimas que tentam o quê? Tentam dominar o mundo. Então, muitas coisas que acontecem, acontecem por isso. E essas pessoas querem dominar sua mente. Por isso que eu falei aqui da mídia. A mídia mente. A mídia usa de falácias para te enganar. Para quê? Para dominar você. Para tentar fazer com que você perca o amor a Jesus. Que você passe ou deixe de enxergar tudo o que Cristo pode fazer por você. As coisas maravilhosas que Ele pode fazer em sua vida. Né? Mas todas essas pessoas, tudo isso que a gente falou, não é com ninguém que está aqui essa noite. Foi só para saber, não é para ninguém aqui. Então, com base nisso, nós vamos ver o que nos diferencia ou dessas pessoas que nós vimos. Né? Vamos ler a passagem. Desculpa. Lá em 1 Pedro 1,3 diz assim: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, materialmente e espiritualmente, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade, que é excelência, é virtude, relativa à personalidade de Deus. Isso tá, esse texto tá em, já é o nosso texto que nós vamos tratar hoje, que é 2 Pedro 1, versículo 3. Então nós cremos que você tem vindo a esse lugar para ouvir a palavra de Deus e está disposto a entender os planos de Deus para a sua vida, que primariamente é torná-lo um seguidor de Cristo. E como está disposto a iniciar uma caminhada com Ele, receberá através da palavra uma porção para ir caminhando, com estratégia e sabedoria, e cada vez que isso acontece, a manifestação em sua vida do poder de Deus, é a manifestação em sua vida da operação de Deus. Ou você vai dizer que qualquer pessoa que chega para você e fala alguma coisa e te dá alguma ideia, você aceita. Você não é daquele tipo? Então, acho que não. Eu acho que a maioria aqui, com certeza, a maioria que está aqui, já tem estado bastante vezes aqui para entender que nós devemos ser críticos, que nós não devemos ser tolos, não devemos acreditar em tudo. E todos nós aqui, a cada dia recebemos de Deus uma porção. Todos nós aqui estamos passando por dificuldade, porque essa foi uma palavra que Deus nos disse. Você tem dificuldade com seus filhos, você tem dificuldade com o seu lar, com o seu casamento, você tem dificuldade com seus negócios, você tem dificuldade com o seu vizinho, com o seu patrão, com o seu chefe, com o seu colega. Aonde você anda, parece que brota do chão dificuldade. Às vezes você fala, poxa, isso não é normal. Às vezes você se pega pensando, caramba, mas por quê? Por quê? Aquele velho ditado, né, que os antigos falavam, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Né? Né? Parece que brota problema. Alguém se aproxima de você, daqui a pouco você está vendo que essa pessoa só, como diz outro, só quer tirar vantagem. Só quer ver se consegue alguma coisa. E de onde vem isso? Jesus falou que nós seríamos odiados. Jesus disse que nós teríamos aflições. Mas ele também falou, tenha um bom ânimo. Ou seja, não se deixe levar. Porque a cada dia também você vai receber uma porção diária. Porção diária de ânimo, porção diária de alegria, porção diária de solução. Quantas e quantas vezes você dorme com um problema e durante a noite você acorda com a solução? Anota lá ou guarda aquilo e no outro dia vai resolve. E o que é isso? Se não é a graça de Deus agindo na tua vida? Se não é o poder de Deus te orientando? Porque foi Deus que te chamou. E se Ele te chamou, você pode falar, é maravilhoso. É maravilhoso o que te aconteceu. Então, tenha certeza de que Ele mesmo fará tudo por você. Mesmo que as coisas estejam ruindo, mesmo que as situações estejam fugindo do teu controle, como a água que escorre da mão e você não consegue conter, Ele está na frente. Ele está no controle de todas as coisas. E o resultado e a solução está na mão dele. Ainda que ela não venha te agradar. Ainda que muitas vezes ela não é aquilo que você espera, aquilo que você sonha, que você almeja. Quantos aqui já experimentaram isso? Quantos aqui tinham bons empregos e começou as coisas a correr? Quantos aqui tinham bons negócios? E as coisas começaram de certa forma, enrolar, a tropeçar. Né? Como aquele carro que está e que fura o pneu e que não tem borracheiro. E as coisas vão se destruindo, se autodestruindo. Né? Como a Missão Impossível lá, né? se torna uma missão impossível, né? essa gravação se autodestruirá em 5 segundos, né? As coisas estão assim. Mas creia, quem já passou por isso, sabe que Deus está no controle. Quem já passou por uma situação assim, sabe que lá na frente, ainda que ela tenha que voltar, sabe que ela vai voltar para começar de novo de uma forma correta. E que ela consegue, lá na frente, quando as coisas acontecem, ela consegue entender que aquela não era a forma correta de fazer as coisas. E não é assim a pessoa que não crê em Deus. A pessoa que não crê em Deus, o que ela quer? Ela quer que o seu problema seja realizado. Ela acha que sabe as soluções. Ela acha que entende tudo. Ela acha que as coisas são do jeito que ela imagina, que ela tem controle, que ela está no controle de tudo. Né? E não está. Nós não estamos no controle de nada, essa é a verdade. Essa é a verdade, nós somos fracos. Somos fracos contra o mal. Somos fracos para poder enfrentar a Deus, a vontade dele. Nós estamos em posição de fragilidade. E se nós não entendermos que Jesus nos chamou dessa fragilidade para nos levar para junto dele, para nos colocar junto com ele, tudo que acontecer em nossa vida vai ser catástrofe. Quando o contrário acontece, quando você consegue deixar com ele aquilo que poderia ser catástrofe, você vê que foi a vontade de Deus, que foi o agir de Deus, e que esse agir de Deus controlou todas as coisas e não permitiu que algo pior acontecesse e abriu oportunidade de você começar de uma forma nova, de uma forma cristã, de uma forma santa, de uma forma abençoada e ungida por Deus. Né? Muitas vezes achamos que as coisas devem sair do jeito que imaginamos. E aí surgem as desilusões. Pois, como citados anteriormente, não somos mais como eles. Embora Deus nos permita voltarmos às mesmas práticas, se desejarmos. Se você achar que nada disso que se fala aqui, a forma de agir, a forma de adorar, a forma de andar com Deus, que nada disso muda a sua vida, nada disso influi na sua vida, nada disso está influindo no seu futuro, e quiser voltar lá para trás, ninguém vai impedir, Deus não vai te impedir. Deus não vai te impedir. Embora ele seja paciente, embora ele seja bondoso, embora a glória dele esteja sobre a terra, se você escolher a escuridão, ele vai permitir você ir para a escuridão. Ele vai respeitar. Por mais que ele sinta, por mais que ele chore, por mais que ele se entristeça, ele vai aceitar a tua vontade. Sabendo, inclusive, que isso é pior para você. Né? Então, com isso, nós vamos adquirindo virtude. Com isso o quê? Sabendo que Deus está no controle. Colocando a nossa vida, passando a colocar a nossa vida, lendo a palavra, entendendo a palavra, ouvindo a palavra principalmente, nós começamos a entender que Deus está no controle e que ele começa a nos dar virtude. O que é essa virtude? Essa virtude é aquela bondade, é um caráter. A bondade que fala aí, a tradução pode ser virtude também. Por quê? Não é uma bondade de ser bonzinho, é a bondade do caráter. É a bondade, é aquela bondade que ela vem de dentro de você. Ou seja, ela passa a ser uma virtude. As pessoas começam a olhar para você e falar, fulano é bom. Olha como fulano é bom, fulano é bonzinho. Elas começam a ver que em você a maldade não está tão presente. Elas começam a ver que em você existe mais bondade do que maldade. Porque não adianta achar que nenhum de nós somos bons. Nós não, nós temos momentos de bondade. Nós estamos caminhando, tentando aprender com o Senhor, andar com o Senhor, para sermos um dia como Ele é. mas por enquanto não somos. Por enquanto nós nos enfezamos, nós brigamos. Por enquanto, quando tomamos uma fechada, a pessoa conhece quem é o crente, né? Por enquanto, quando pisa na unha cravada, a boca é igual uma corneta. Por enquanto é assim, a nossa reação não consegue ser domada. Mas no dia a dia, a nossa reação vai mudando. Né? E essa virtude de Deus começa a se transformar em excelência. Excelência, excelência é tipo ISO. Vocês já viram aquele selo ISO? ISO 9000, ISO 14000. Aqui tem ISO, ou seja, aqui tem excelência, aqui tem qualidade. Só que é o seguinte, se você for botar a Deus, é ISO infinito. Quando você bota é ISO infinito. E é para isso que você está caminhando. Está caminhando para excelência, para qualidade. Que qualidade é essa? Qualidade de vida, qualidade de viver. Eu pude falar essa semana na boda do Walter, e eu estava falando que muitas pessoas pensam na felicidade, querem a felicidade. Então elas falam, poxa, se eu estudar, eu vou ser feliz. Então elas vão estudar. Estudaram. Não, agora se eu conseguir colocar em prática aquilo que eu estudei, eu vou ser feliz. Elas vão se colocar em prática. Mas não se tornaram felizes. Elas falam, não, mas porque está me faltando algo. Está me faltando uma casa. Então se eu tiver uma casa, eu vou ser feliz. Aí ela consegue, se vai lá, se esforça, entra lá naquela dívida, passa a ser 30, tem uma dívida de 30 anos e compra a casa e não é feliz. Ah, não, porque acho que me faltam amigos. Ela entra num clube, não, tem que ser um clube bom, entra num clube caríssimo em relação ao padrão de vida dela, e vai lá e começa a fazer amizade com as pessoas e não encontra a felicidade. Não, acho que talvez se eu fizer outra faculdade, vai estudar de novo e não acha a felicidade. Não, talvez se eu participar de reuniões da sociedade e não encontra a felicidade. E ela envelhece e um dia ela para, já com a sua idade assim, mais ou menos igual a minha, ela olha, já velhinha, ela olha e fala, poxa, eu não achei a felicidade. Aonde estava a felicidade que eu não encontrei? E nessa hora ela descobre que a felicidade sempre teve no coração dela, mas que ela nunca foi capaz de regá-la com aquilo que ela tinha. Ela sempre achava que tinha que ter alguma coisa para adubar essa felicidade e nunca achou, porque ela sempre procurou, ela nunca pensou em Jesus, ela nunca pensou que ela podia ser feliz onde ela estava. Ela nunca pensou que na simplicidade que ela vivia, ela podia ser feliz. Esses dias, eu não lembro com quem eu estava comentando, estava conversando, e eu falei a respeito de a primeira lembrança assim, que eu tenho de momento alegre na minha vida. Eu devia ter uns 3 anos, 4 anos, acho que uns 4 anos eu devia ter, e eu lembro que eu estava brincando com os carrinhos que eu ganhei de Natal. Meu pai era motorista de caminhão de lixo. Então as pessoas jogavam carrinhos sem roda, sem coisa. E ele levou um monte, era época de Natal, ele levou um monte. Ganhei também um pé de pato, não tinha 2 pés de pato, era um só. Né? Ganhei o snorkel, ganhei o óculos, mas o pé de pato era um só. Aquilo época quase não ia à praia, né? Embora morasse próximo à praia. Mas eu lembro, porque um dos carrinhos era um carrinho de ferro. E ele tinha uma... os mais antigos, talvez, os mais novos com certeza também, mas isso era na minha época, lá naquela... Em 1961, 1960, era muito difícil. Você virava o carro para um lado, ele tinha uma suspensão, a suspensão virava... as rodas para outra. Ah, eu estava conversando com o Jorge. Era com o Jorge que a gente estava conversando. E eu lembro da alegria. Por quê? Eu morava num barraco, que naquela época era um barraco que só tinha o quarto, a sala, o banheiro era do lado de fora, e meu pai, eu estava na sala, e a sala era de barro batido, estava de barro, e tinha assim uns travessões que meu pai ia colocar assoalho ali naquele barraco. Era uma casa de madeira. E eu estava no barro, porque ainda não tinha assoalho. E eu estava chovendo do lado de fora e eu brincando com o carrinho no barro. E lembro, isso me traz tanta felicidade. Aí eu pergunto, eu não precisava ter dinheiro, não precisa ter dinheiro para ter felicidade. Às vezes a gente acha que para ser feliz, a gente tem que nascer num berço de ouro. Acha que para ser feliz, não pode ser contrariado. Acha que para ser feliz, tem que receber tudo aquilo que quer. E assim nós criamos os nossos filhos, dando a eles tudo o que eles querem, mas esquecendo de estar ao lado deles, esquecendo de chamar a atenção deles, muitas vezes de dar uma palmada, muitas vezes contrariá-los. Esquecendo de dar a eles o abraço na hora que eles precisavam, o amor. Eles crescem. Nós nos esforçamos, nós estudamos. Eu lembro que eu tive a oportunidade de estudar, graças a Deus, eu comecei a trabalhar com 13 anos, com 12 anos de idade, na verdade. Eu comecei a trabalhar como mascate. Com 13 anos, com 15 anos, eu vendia limão na feira. Consegui pagar os meus estudos, consegui pagar minha faculdade, consegui me formar. Foi uma época que não existia esse negócio de coitadinho, eu não era pior do que ninguém, então eu lutei como todo mundo, consegui um emprego, consegui fazer um curso de programação, me tornei programador, me tornei analista de sistemas, gerente de sistemas, saí, porque o que eu queria desde cedo era ser piloto, lá abandonei tudo, fui ser piloto e aprendi e fiquei desempregado. Aprendi que era se ficar desempregado. Descobri que tinha muito mais piloto do que avião para se voar, né? Então, mas glória a Deus, porque Deus me deu algo que não está nesse mundo, gente. Deus me deu algo, está me ensinando, está me preparando para ter uma vida com Ele. Ele está te preparando para ter uma vida com Ele. O que Ele tem para você não é desse mundo. Ele se importa com as coisas que aqui? Importa. Infelizmente, muitas pessoas estão só pensando aqui, estão esquecendo de contar para você que não, que é lá. E nós aqui queremos que você entenda que é lá. É na eternidade. É lá que você vai ter com Deus. É lá que está o teu tesouro. É lá que você tem que juntar. É lá. E como é que você faz isso? Está aqui a resposta. Começando a ter comunhão, começando a conviver com Ele. Não importa se você foi pobre. Eu fui pobre, meu pai era motorista de caminhão. Depois, ele estudou. Graças a Deus ele estudou, ele acabou, ele encerrou a vida até que uma condição boa, porque abaixo de delegado ele se tornou policial, foi subindo na carreira, estudando, e acabou sendo um detetive inspetor. Inspetor de polícia, se aposentou como inspetor de polícia, que abaixo de delegado é o cargo mais alto. Então, gente, ele lutou. E pela luta dele, eu também lutei. Sabe, eu espero ter passado isso para os meus filhos. Espero que você consiga, você que é mais jovem, consiga ter essa visão do futuro e passar para os seus filhos. Não importa o que você é hoje, meu irmão. Não importa, porque lá no céu, todos vamos ser iguais. Lá no céu, todos vamos ser iguais. Lá não vai ter doutor. Lá vão ser todos. Paulo falou sobre isso. Se você é escravo, amém, você é escravo. Mas falou para o dono, olha, se você é dono, não trata ele mal, não. Porque no céu ele vai ser igual a você. E Deus vai te chamar a atenção, porque você não é dono dele, você acha que é. Você tem ascendência sobre ele, mas você não é dono dele. Porque para Deus, vocês são iguais, vocês são de Deus. E nós temos que ter isso no nosso coração. E essa chama tem que arder. Agora vamos entender, por que que Cristo, o desejo de Cristo nos fazer diferente? Vamos ler o versículo 4. Desse modo, ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Irmãos, isso é tão importante que eu resolvi colocar o grego. Resolvi colocar o grego. Tá facinho. Aqui é o seguinte, ó. Dion, tá, tímia, cai, meguista, emim, tá rindo, meguista, emim, epagel, mata, dedoretai, nadia, toton, geneste, teias, essa aqui vocês vão entender, hein? Koinonoi, du, físios, apofi, gontes, tes, em, to, cosmo, em, epitonia, epitnia, fitoras. O que quer dizer isso? Numa tradução literal, né? Quer dizer que por as quais, quando a gente coloca assim junto, é porque a palavra, quando você traduz para poder ter significado, elas estão relativas à mesma palavra, tá? Então, por as quais as preciosas a nós e sublimes promessas têm concedido para que por estas, quer dizer, promessas vos torneis parceiros da natureza divina, tendo fugido, corrido mesmo, né, no mundo por causa do mau desejo da corrupção. Então, quando você traduz, vem lá o versículo. Tá? Então, você começa a encontrar. Existem palavras, né, palavras aqui que têm mais de um significado, e por ter mais significado, muitas vezes no versículo você encontra, quando você traduz, encontra um pouco, dá um pouco de diferença. Tá? Mas não é que o versículo é diferente, é porque a palavra que tem vários significados, e às vezes para se tornar, a pessoa prefere aquela explanação maior, né? Então, aqui, epitimia, né, que é o desejo, é só desejo aqui. Ele passa a ser mau desejo por causa da corrupção que tá tentando influenciar esse desejo, né? Então, essa tradução eu coloquei aí porque algo importante, é o único lugar no Novo Testamento que nos atesta que nós vamos ser parceiros da natureza divina. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, como Deus é, você será também. Talvez seja das mais importantes promessas para o cristão, das mais poderosas promessas para o cristão seja essa, que como Deus é, você será também. E Pedro continua falando, Pedro não foi um qualquer, Pedro esteve com Jesus, Pedro aprendeu sozinho com Jesus, ele fala que ele ouviu Deus falar que se agradava de Jesus Cristo, que era o Filho amado. Ele declara que ele, João e Tiago ouviram. Então não é uma pessoa qualquer que está falando. É alguém que esteve com Jesus e que ouviu Jesus falar, vocês vão ser igual a nós somos. E ele está dando aqui o quê? Ele está dando um caminho. Ele está dando um caminho, ele está dando uma trilha para que nós entendamos isso. E possamos ter uma vida, crescermos de fé em fé, de glória em glória. Possamos até uma vida vitoriosa. Porque, irmãos, a vida vitoriosa não é aquela do sapatinho de fogo, não é. Vida vitoriosa não é aquela que você ora e Deus atende, não é. Vida vitoriosa é quando você sabe a vontade de Deus naquele momento para a sua vida. Porque existe uma vontade universal de Deus que é que você se torne igual a Jesus Cristo. Essa é a vontade universal, que você se torne igual a Ele. E Ele sabe que enquanto nós estivermos nesse corpo, não conseguiremos. Como Paulo falou, a maldade é muito grande. Muitas vezes a maldade nos toma. Mas que Deus olha o quê? O desejo do nosso coração. Muitas vezes quantas vezes a gente erra e fala, putz, não era isso que eu queria. Você toma coragem, vai lá, poxa, querido, eu falei com você, desculpe. Às vezes você não tem como a pessoa vira, e agora, exalteu, não sei o quê. Né? Às vezes você ainda ouve um montão que dá vontade de falar com esse negócio. Aí, continua, né, o velho homem, né. É difícil, né? É difícil. Muitas vezes, dentro do casamento, né? Você vai ter uma DR, né? E você fala, aconteceu assim, assim. Vamos acertar. E a pessoa, não sei o quê. A pessoa vem com 5, 6 pedras, 7 pedras na mão, tacando em você. Quer dizer, procurando colocar você. Já que você se sentiu que a razão não era sua, parece que ela notou que você viu que a razão não era sua, então ela tenta botar o pé em cima da tua cabeça. Usar de dominação. Isso dói tanto. Isso é algo que é como aquela marquise que cai no peito e não deixa a gente, aquele peso no peito que não deixa a gente respirar. Mas a gente tem que entender que nessa hora, Jesus sofreu muito mais. Jesus passou muito mais para que nós pudéssemos estar com Ele, para que nós pudéssemos hoje estar aqui falando dEle. Então, nós temos que aprender, muitas vezes, a engolir aquele sapo boi, né? Não é nem um sapinho, não é uma rã, é um sapo boi mesmo, estufado. A gente tem que aprender e continuar. Às vezes é difícil. Às vezes é difícil. É difícil porque é um perdão que você tem que dar quando você não quer perdoar. Mas que Deus fala para você, perdoa. Como é difícil. Como dói, Senhor. Mas, Senhor, como dói. Então, irmãos, a verdade é que através da palavra e do entendimento, através da revelação que o Senhor tem dado aos seus servos, nós vemos que o caminho de Deus e a forma correta de segui-lo vai além das preocupações e bênçãos materiais. Nesses últimos dias, nós vemos que o entendimento a respeito da vontade de Deus é bem maior e também mais profunda que apenas preocupações cotidianas. As pessoas mais antigas, ou aquelas que, como cristãos, elas vão notar que a palavra de Deus, né, Rick Warren, só uma vírgula, Rick Warren, autor de Uma Igreja com Propósitos, quem lê o livro dele sabe, ele fala que o mover do Espírito Santo, o Espírito Santo se move como em ondas. Então, você vai ser uma pessoa abençoada se você conseguir, estiver atento a ver aonde que a onda do Espírito está se movendo, como ela está se movendo. Né? E como surfista entrar nela. Surfala. E nós vemos que de uns 10 anos para cá, até 10 anos, né, Deus tinha uma forma, vou voltar lá atrás, nos anos 60, Deus tinha uma forma de agir que era milagres. Muitas igrejas cresceram em cima de milagres. E aconteciam milagres. Teve um homem, reverendo Epaminondas Silveira Lima. Esse homem foi um homem da igreja presbiteriana, que foi batizado com o Espírito Santo. Eu conheço a história dele, porque minha esposa esteve próxima, cresceu aos pés dele. E na década de 60 ele experimentou o avivamento. E a igreja dele, ali no Cambuci, as pessoas contam que aquele hospital do Ipiranga, quando tinha as pessoas que estavam morrendo, ali que enviavam, quando chegava, acho que era as quartas-feiras, faziam fila as ambulâncias na porta, que era o dia de oração, que eles oravam, que a igreja orava, e pessoas em coma saíam dali curadas, saíam dali andando. Existe uma história que, no Paris, certa vez eles começou uma época que aquelas tendas de circo, e uma vez ali no Paris, em um local no Paris, um campo no Paris, eu não sei se em que local do Paris era, mas quando estavam fundando a igreja de Paris, ainda também na década de 60, eles estavam numa reunião de oração naquela tenda, e os vizinhos chamaram os bombeiros, porque a tenda estava pegando fogo, que os bombeiros deviam vir logo, porque estava cheio de gente lá, e aquelas pessoas não estavam vendo que estava tudo pegando fogo, que eles morreriam logo. E vieram destacamentos do bombeiro àquele lugar. E ao chegar naquele lugar, sabe como o bombeiro chega, né? Eles chegam já desenrolando as mangueiras, já olhando, eles começaram a notar que tinha fogo, mas não tinha calor. Tinha fogo, eles viam o fogo, mas o fogo não queimava. E aqueles bombeiros começaram a se aproximar. E entraram naquele lugar. E viram que o fogo não queimava e que as pessoas estavam orando. E foram atingidos pelo fogo de Deus. Era a presença de Deus. Era um milagre que estava acontecendo naquele lugar. E todos eles aceitaram a Jesus. Então era a forma que Deus agia. Em 70, esse mover foi para o Rio de Janeiro, começou também no Rio de Janeiro esse movimento. Depois, no final da década de 70, Deus começou a se mover através de louvores, as pessoas cantavam, pessoas eram libertas de louvores, pessoas eram curadas. Existe um livro que chama, se você quiser comprar, ele chama Minha Experiência com os Espíritos, do Caio Fábio. Reverendo Caio Fábio, conta um desses casos de um louvor, de um homem importante, um espírita, um homem espírita importante daquela época, do final da década de 70, que se converteu através de um louvor. Algo tremendo. E veio os anos de 80, só que os anos 80, como Satanás é ardiloso, os anos 80 foram o ano, começaram ali os anos 80, dos pregadores. Começou a se falar em prosperidade. E esse foi um grande mal. Porque as pessoas eram prósperas. Porque o que a Bíblia chama de prosperidade é você ter muito e não sobrar. Você ter pouco e não faltar. Isso é prosperidade para Deus. Se você tem muito, você sabe aproveitar isso, sabe abençoar quem não tem nada. Você tem consciência de abençoar o seu irmão para que nada falte a ele. Só que começou um movimento a distorcer. Como já estava acontecendo nos Estados Unidos, desde a década de 70. O mover passou a ser esse. O mover começou a sair do espírito. No final da década de 80, se pensava assim, será que vai sobrar a igreja? As pessoas mais sérias pensavam isso, será que vai sobrar? Só que todo mundo estava se movimentando nisso. 90% do povo cristão se movimentava em quê? Em razão da prosperidade. Aí começou uma conversa de maldição hereditária, que você, se você não era próspero, porque você tinha uma maldição hereditária. Alguém lá atrás tinha feito algum mal e abandona a Bíblia, gente. Essas histórias entram e se abandona a Bíblia. Porque algum antepassado fez algo que está trazendo uma maldição sobre a família e que ninguém vai para frente. Ou seja, começou a crendice, começou a macumbaria, começou o espiritismo a entrar dentro da igreja, disfarçado de evangelho. E você vê que nisso aí você para de falar de milagre, você para de falar de ação de Deus, você para de ver a manifestação de Deus, por quê? Como é que Deus vai agir num lugar onde está se falando mentira? Não tem como. Aí começa o quê? A prosperidade, começa a surgir os ministradores, os levitas, os homens que ministram louvor. Aí se juntam com esses pregadores. Só que lá pelo meio dos anos 90, Deus começou a separar pastores, chamar a atenção de pessoas sérias, falando para eles, olha, não é assim, gente. Não é assim. Busquem a minha face. E esses homens começaram a entender. E começaram a mudar suas pregações, começaram a ver que necessitava comunhão, que a igreja necessitava interagir. Só que também essa interação, muitos passaram, acharam que essa interação era ser igual ao mundo, aceitar as coisas que o mundo fazia, mesmo que fosse errado. E veio assim. E de uns 10 anos para cá, nós vemos a igreja se movendo, os pastores se movendo, entendendo que nós temos que entender a palavra, que Jesus está voltando, que para que nem toda a fé se perca, as pessoas precisam entender que a vida delas está na eternidade. E é isso que tem sido pregado. Voltou-se a pregar o quê? A eternidade, a forma de adorar a Deus. Agora eu te pergunto, qual vai ser a consequência disso? Além da eternidade. Se Pedro fala que quando nós nos aproximamos de Deus, a sua bondade, a sua virtude, a sua glória começa a entrar em nós. Começa a se manifestar em nossas vidas. Qual é a consequência disso? Você já pensou? A consequência disso é você andar, ver um doente e falar, ser curado. Ele será curado. A consequência disso é quando nós nos reunirmos, o Espírito de Deus permear o lugar. A consequência disso é pessoas que estão doentes serem curadas. Pessoas que estão com uma vida errada não conseguirem continuar nessa vida. Sentirem o desejo de se acertar, sentirem o desejo, começarem a ver e sentir arrependimento do que fazem, sentirem vergonha da vida errada que elas levam. Isso é tesouro, irmãos, porque é tesouro eterno. Isso é tesouro eterno. É você ter o desejo de acertar a sua vida, é quando o Espírito de Deus começa a mover na sua vida, começa a tocar em você. Começa a cuidar daquilo que você está fazendo. Começa a lembrar você que você é pecador. Que a forma como você agiu foi errada. Que aquele clipe que você levou para casa foi roubo. Que aquele clipe que você levou foi roubo. Que quando você vende um produto que não recolhe imposto, embora o imposto não seja legal, que o imposto seja desonesto, que o imposto acabe com a tua vida, quando você não recolhe imposto, você está roubando. Porque Jesus falou, dê a César o que é de César. Goste ou não. Naquela época, acha que era fácil dar o tributo a César? Não era. Era um roubo. Mas dê a César o que é de César, porque Deus está vendo. A Ele pertence a vingança, a Ele pertence o juízo, não pertence a nós. Então a hora que nós começamos a sentir, nós começamos a ver que a virtude está entrando, que a graça está entrando, que começamos a ver que Deus quer o quê? Quer que nós tenhamos comunhão com Ele, que nós sejamos parte dEle, que nós nos tornemos, não agora, mas na eternidade, junto deles, Deus junto com Ele, sejamos um corpo, passamos a fazer parte dEle, nós começamos a mudar. E esse corpo começa a ser pouco, começa a ser pouco para suportar tudo aquilo que Ele coloca sobre nós. Por isso os profetas não tinham medo de morrer. Por isso os apóstolos falavam: você vai me matar? Não me mata igual o meu Senhor não, como foi Pedro, me coloca de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual o meu Senhor. Por isso Paulo chegou e falou: vai cortar a cabeça. Pode cortar. Esse corpo não serve de nada. Isso é só retalho. Por isso que João ficou não sei quantos anos, décadas, preso numa ilha que só tinha cabra. E sobreviveu porque ele tinha algo. O que que você tem? O que que você tem para lidar com todo esse vazio que você enxerga? Com tudo isso que dizem, que é fracasso, o que que você tem? Eu digo a você hoje, no nome do Senhor Jesus, não existe fracasso para o servo de Deus, porque Deus sempre prepara um novo recomeço. Em nome de Jesus. Através do conhecimento da palavra, ou talvez pelo desconhecimento dela, pela falta de interesse em manter uma comunhão sincera com Deus, apenas pelo desejo mesquinho de manter as pessoas dependentes de suas personalidades, líderes de todo mundo têm deixado de falar das maravilhosas manifestações de Deus, que nesses últimos dias tem chamado as pessoas a uma vida de comunhão maior com Ele e menos envolvimento com os dilemas terrenos. Entenda bem, Deus não está pedindo para nos alienarmos, mas sim confiarmos mais em suas providências. Ele cuida de nós. Não está dizendo para que não teremos problemas, nem que devemos deixar de tentar resolvê-los, mas entendermos que todos aqueles que são amados por Ele sofrerão perseguições tremendas. E em todas as áreas das suas vidas, mas à medida que vamos buscando entender a sua vontade e fugindo das armadilhas desse mundo, Ele está nos dando mais fé. Então, portanto, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem, e a mensagem que vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Essa mensagem que traz fé. Essa mensagem que traz fé. Irmãos, como fugir das armadilhas desse mundo que nós falamos? Aí entramos aqui, segundo Pedro, de 5 a 8, que diz: por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. Dá uma paradinha. A bondade e a fé. Mas que fé é essa? Você é salvo? Levanta a sua mão se você é salvo, se Jesus te salvou. Então, o que que diz lá em Efésios? Que a salvação vem pela fé. Não. A salvação vem pela fé, é o que diz em Efésios. Está certo que a fé vem pelo ouvir a palavra, mas a salvação vem pela fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Por isso lá antes estava falando dos dons. Quando ele fala de dons, lá no outro versículo, que você não viu no grego o dom, porque ele linkou. O tradutor linkou. Isso é dom de Deus. Não vem de vós, não vem das obras, do que você faz, da tua força, do teu braço, para que você não se glorie. Senão você ia dizer, eu sou bonzão, e não é. Tá certo? Então tá aqui, ó. Essa é a fé que Deus já te deu. A fé através da qual você sabe que é salvo. Você aceitou o Senhor Jesus Cristo. Quando você fala, Senhor, eu quero te seguir, eu quero aceitar, eu declaro com a minha boca que o Senhor é Deus e que a minha salvação depende do Senhor, você não faz, você não consegue fazer isso se não for através do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não te der fé suficiente, não estiver agindo dentro do teu coração. Quando você faz isso, é sinal que já existiu comunhão. Que Deus entrou no teu coração. Aí você consegue falar. E quando você fala, é essa fé. E aí tem mais, essa fé vai se juntando o quê? A bondade. Essa bondade é o que nós vimos. Que é a excelência. É a virtude. É a imagem de Deus, algo do caráter de Deus que começa a crescer. O caráter de Deus começa a crescer na sua vida. Tá? E a bondade junto tem o conhecimento. Esse conhecimento é o quê? É o entendimento. É entender. Porque quando você vai ouvindo a palavra, muitos começaram aqui, talvez não lembrem, e muitos lembram, que começaram, o que se falava aqui às vezes soava assim, meio que disperso. Né, que era como o canto da sereia, mas o que é isso que está falando? Pô, não tem... E de repente, com o tempo, a pessoa começou a entender, aquilo queria dizer isso. E hoje, quando se fala, a pessoa, já não se fala o crentenês, sei lá, o crentês. Já não se fala uma língua diferente, você já consegue entender o que está sendo dito, o que Deus está falando contigo, você já começa a entender. Então, esse conhecimento, você passou a entender, e é o conhecimento, o domínio próprio. Que domínio próprio é esse? É aquele lá que faz parte do fruto do Espírito. Eu sempre falo que o fruto, a pessoa fala, porque eu quero ter o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, nenhuma árvore tem fruto o ano todo. Me aponte uma árvore que nasce um fruto, aquele fruto fica ad eterno, eternamente naquela árvore, pendurado lá. Ele fica ali, ele apodrece. Ele tem que ser tirado, tem que ser comido, tem que ser usado. De alguma forma ele é usado, porque senão ele vai apodrecer e vai cair, não é? Então esse é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito você dá. Quando você pega lá em João 8, né, que João 8 fala que pelos frutos conhecereis a árvore. Ali, muita gente fala fruto. Por quê? Quando você vai nessas traduções, esses apps, nos aplicativos de tradução, eles sempre, quando traduzem, exatamente como também os dicionários, eles levam a palavra para o infinitivo. Então, quando você vai lá no coisa, está lá capós. Porque o que é capós? É fruto. Mas quando você lê no original, você vê que não está capós, está capão. Capão é o plural, são frutos. Então, a gente tem que entender isso, porque as palavras se conjugam. Muitas vezes ela é um verbo, de outra vez ela está com um substantivo. E no caso ali, você tem a palavra, o infinitivo é capós, que é fruto, mas ali está escrito frutos. Por quê? Porque a árvore não dá fruto só uma vez. A árvore está sempre dando fruto. O fruto é o quê? É na estação certa, quando precisa. Então, o fruto do Espírito, ele vai várias vezes acontecer em você. Porque o fruto do Espírito, o que é? Se você ler lá, é o caráter de Jesus. O fruto do Espírito ali é o caráter de Jesus. Você não consegue ter o caráter de Jesus o tempo todo. Mas, de vez em quando, às vezes o Espírito te abençoa. E como Jesus, você consegue agir numa situação. Então, você, o que aconteceu? Você frutificou. Entendeu? Então é isso, você passa a dar frutos. Né? Você dá frutos e um desses frutos é o domínio próprio. É o que está lá. Às vezes acontece uma situação que antes pisavam na tua unha encravada, você abria a corneta. Hoje pisa na tua encravada e você fala, oh, glória a Deus. Mas já não abre a corneta. Você consegue se dominar. né? Porque é muito fácil, entra alguém, vamos dizer, você está num transporte coletivo, entra uma senhora, você dá o lugar, né? Você chega e dá o lugar a ela. Oh, que beleza, então você teve uma ação. A ação é muito fácil, porque a ação depende de você, a tua decisão. Agora a reação, negão, a reação vem. Né? Por isso que Jesus fala que a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, a hora que ele começa a te dominar, que ele começa a entrar, você começa a ter o quê? Domínio próprio. Porque o teu coração não está mais cheio da trombetice, da trombetada. Né? Você não vai trombetear. Tá? E ao domínio próprio, junto é a perseverança. Que é paciência. Essa perseverança é aquela paciente, é que Deus tem. É que Deus tem de aguardar que nós nos arrependamos. É que Deus tem de aguardar que nós enxerguemos a sua glória, o seu amor, o seu desejo de nos ter. E a perseverança, a devoção a Deus. Essa devoção, junto é a amizade cristã, que é o amor fraternal. Tá? E a amizade cristã, junto é o amor, que é o agapó, ou ágapo, né, que é ágapo, né, é com O. Né, o ágape já é uma. Já é a função de amar. Né, o amor é ágape. Então, pois são essas qualidades que vocês precisam ter. Se vocês a tiverem e fizerem com que elas aumentem, olha só, fizerem com que elas aumentem, cada vez mais ativos, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa. Como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus está nos moldando e nos dando a sua bondade, para que através da fé que está sendo acrescentada dia a dia à nossa vida, nos moldando as virtudes e a excelência, assim como Ele é, claro que em uma ínfima fração, né, estamos sendo mudados. Quando você chegou aqui, você, como muitos que estão chegando, não entendia muita coisa, mas a cada reunião parece que está crescendo. Então, isso é a bondade sendo acrescentada à sua fé. A partir daí, você começa a ter o desejo de ser útil ao próximo e começar a servir aqueles que estão à sua volta, onde você estiver. Você começa a abençoar sua família, passando mais tempo com eles, se dedicando mais ao seu casamento, aos seus filhos, aos seus pais. Ou seja, você passa a olhar em volta, você começa a ter uma visão panorâmica do que acontece à sua volta. Espero que você consiga ver essas qualidades que estão sendo ou vão sendo acrescentadas dia a dia e devem ser cultivadas por aqueles que amam a Cristo. Entendem o seu chamado, além de terem o desejo de passarem a eternidade com Ele, desfrutando de tudo aquilo que Ele é. E onde está o tesouro? Ó, se até agora você não conseguiu vê-lo, vou deixar para você o verso 9. Aí, ó, que está aí, ó. Mas quem não tem essas coisas é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco, esqueceu que foi purificado dos seus muitos pecados. Ah, mas acabou? Não, não acabou. Agora eu quero dizer para você, se você heroicamente se inclui neste verso acima, eu devo exortá-lo a buscar ao Senhor em oração e dizer isso a Ele, pois Ele está aguardando isso para abençoá-lo e te colocar novamente no caminho. Amém? Queria te convidar a baixar sua cabeça. Esteja você incluído naquele verso ou não. Esteja você incluído. Esteja você, se você está hoje se sentindo frio, se sentindo solto, se sentindo largado no espaço, perdido no espaço, eu quero te convidar a baixar sua cabeça, a fechar os seus olhos e orar. Comece agora a orar ao Senhor, pedir que Ele possa abençoar tua vida, fazê-lo crescer, que Ele possa te mostrar como é o caminho dEle, o que Ele quer de você. Que tudo isso, essas bênçãos, você possa começar a ver. Que Ele possa começar a te dar estratégia para lutar os teus problemas terrestres, terrenos, estratégia para lutar os teus problemas espirituais, estratégia para você ser um bom pai, um bom marido, um bom irmão, ser um bom colega, um bom namorado, um bom noivo, ser uma boa esposa, um bom empregado, que você seja um bom servo de Deus nos seus negócios e onde você estiver. Pai, louvado seja o teu glorioso e santo nome, Pai. Pai querido, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos apresentamos diante de ti. Porque tu conheces, Senhor, o nosso coração. Tu sabes, Senhor, o que somos. E tu te lembra, Senhor, que somos pó. Sabe que se tu colocares a tua mão sobre nós, nós não mais existiremos, Senhor. Pai, como no passado, Senhor, tu agias, Pai, de uma forma miraculosa. De uma forma, Senhor, de sinais e maravilhas, Pai. Hoje também, Senhor, tu estás agindo, Senhor, no meio daqueles que te amam. Pai, tu estás agindo, Senhor, no meio, Pai, daquelas igrejas, Senhor, que as pessoas querem voltar a te ver, querem voltar a fazer parte do teu corpo, querem crescer em ti, querem ter, Senhor, a tua impressão em suas vidas, querem ter, Senhor, a tua virtude, a tua personalidade nelas, Pai, querem dar frutos, frutificar, Pai. Ô, Pai, se existe aqui irmãos, Senhor, que por acaso, Pai, no dia de hoje, estão ali como verso 9, Senhor, não conseguem enxergar, Pai, estão com a sua visão curta, Senhor, de não conseguirem, Pai, hoje enxergar tudo aquilo, Senhor, que tu tens feito. Eu peço que tu possas renová-los, Senhor. Ah, Pai, é o teu Espírito que age, Senhor, não é homem. Não sou eu. Pai, que é o homem, Senhor, que é o homem. Pai, é o teu Espírito que age, Senhor, nessa pessoa. É o teu Espírito que age, Senhor, na pessoa que ouve a fita. É o teu Espírito que age, Senhor, no irmão, Pai amado, que está ouvindo, Pai, essa palavra. Oh, Pai amado, que tu possas renovar. Que tu possas renovar os dons, Pai. Renovar os talentos, Pai. Que tu possas fazer coisas tremendas, Senhor, no coração dessas pessoas. Oh, Pai, que eles possam sair daqui hoje certos, Senhor. Certos como o sol irá nascer, Pai. Que eles possam sair daqui hoje certos, Senhor, que o teu agir, Senhor, é sobre a vida deles. Oh, Pai, que em nome de Jesus, Senhor, venha a cura. Que em nome de Jesus, Pai, venha o renovo. Que em nome de Jesus venha a solução, Pai. Que em nome de Jesus, Pai amado, venha, Pai, o teu agir, o teu compensar, o teu, Pai, o teu amar, Senhor, sobre a vida deles, Pai. Eu te peço isso, Senhor, agradecido, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Irmãos, a palavra não fica aí. Pedro continua dizendo assim: portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza que Deus os chamou e escolheu. Tenha certeza disso. Você não está aqui à toa, você não está aqui por acaso. Você não é um acaso, você não é um erro. Sabe, você não é resultado de uma explosão. Deus tinha um plano, e Deus tem um plano, e Deus está colocando esse plano em prática, desde que você permita. Ele continuará executando esse plano na sua vida e através dela. Então, se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. E assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus os abençoe, meus irmãos.